A Educativa UFMS apresenta Nosso Ambiente. Nosso Ambiente.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Educativa UFMS. Eu sou Daniel Catuver e começa agora o programa Nosso Ambiente. Toda semana vamos conversar sobre diferentes assuntos que envolvem questões relacionadas ao meio ambiente e que afetam diretamente a vida e o cotidiano das pessoas. No programa de hoje, o assunto é lixo eletrônico. E quem conversa com a gente é o professor e coordenador do curso de Ciência da Computação da Faculdade de Computação da UFMS, Anderson Viçoso de Araújo. Professor Anderson, boa tarde, seja muito bem-vindo à Educativa UFMS.
Boa tarde, obrigado Daniel pelo convite, poder participar e ajudar você.
Professor, e para começar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que são os lixos eletrônicos.
Bom, o lixo eletrônico, né, ele é considerado todo material elétrico e eletrônico, né, que é descartado, que não serve mais, né, não tem serventia, ele é descartado e considerado lixo eletrônico.
E esses lixos eletrônicos a gente pode caracterizar como todos esses materiais, como computador, celular...
Isso, né? A gente pode considerar várias coisas como lixo eletrônico, né? Além de aparelhos eletrônicos, televisão, computador, celular, né? Muita gente também trocando celular com muita frequência ultimamente, tablet, pilha, bateria, além dos produtos maiores, né? Que muita gente não considera, o público em geral também não conta isso, mas os produtos de linha branca, né? Também são considerados. Refrigerador, micro-ondas, né? Máquina de lavar, isso daí também são considerados lixo eletrônico. Porque possuem placas, né, possuem circuitos eletrônicos ali dentro também, que tem metais pesados.
Além da palavra lixo, né, outro termo também que é utilizado é resíduo eletrônico, né? Qual que é a diferença entre esses dois termos para se referir a esses materiais?
Em geral, né, essa definição está mais associada à definição do lixo, ela está mais associada quando não tem mais serventia, né, não tem mais nenhuma, não tem mais um uso aquele material, né, então é considerado lixo. O resíduo, de forma geral, né, a definição dele está associado com o quê? Com o material que pode ser reutilizado, né, de alguma maneira, e que a gente consiga separar ele, separar partes desse material e reutilizar esse material, né, reciclar ou reutilizar de alguma maneira. Então, essa é a principal diferença entre esses dois conceitos.
Bom, e para você que nos ouve ter uma noção do quanto o assunto é sério e urgente, a Organização das Nações Unidas estima que o mundo inteiro produza cerca de 50 milhões de toneladas do chamado e-lixo por ano. A ONU também revelou um dado muito preocupante para os brasileiros. O Monitor Global de Lixo Eletrônico mostra que o Brasil é o maior produtor da América Latina e um dos 11 maiores do mundo, com uma produção de 1.500 toneladas de lixo eletrônico. Desse total, apenas 3% é descartado de forma correta. Professor Anderson, eu queria saber quais são os impactos do descarte incorreto desses materiais ao meio ambiente.
Bom, como a gente estava conversando um pouco antes ali, né? Esse lixo, esse lixo ou lixo que é um resíduo eletrônico, né? Esse que a gente consegue reaproveitar, esse a gente consegue tirar os materiais, né? Tirar a parte dos metais pesados, principalmente, né? Que são altas substâncias totalmente tóxicas ao meio ambiente, né? E sua decomposição pode trazer prejuízos para a saúde humana, né? Ele pode cair no rio, né? Pode entrar para o meio ambiente, no solo, e isso pode causar depois problemas maiores tanto para os seres humanos quanto para o meio ambiente, né? Então, tanto o lixo eletrônico quanto a parte dos resíduos, né, eles devem ser tratados os dois para que isso não aconteça, né? Principalmente por causa dos problemas associados aos metais pesados, né? Esses metais aí, tanto quanto mercúrio, né, ferro, outro, alumínio, todos esses possuem, alguns com maiores quantidades, outros com menores quantidades, estão nas placas, né, nos componentes eletrônicos associados com esses materiais, né, e isso pode causar grandes problemas, né, de forma geral para o meio ambiente.
Professor, o senhor comentou um pouquinho sobre a questão desses problemas, dessas composições relacionadas à saúde, né? É, que essas composições desses materiais podem ser perigosos também para a saúde, tanto quando em contato com o meio ambiente, os rios, por exemplo, a água que chega nas nossas casas, e também para quem trabalha diretamente com esses materiais, né? Porque algumas dessas composições são altamente perigosas para a saúde e podem causar até doenças como o câncer, né?
Isso, exatamente, né? A gente tem, dependendo do tipo de material, né, que é trabalhado, alguns desses componentes são considerados cancerígenos, tem diversas classificações em cima disso, inclusive, tá? De diferentes tipos de componentes, quais são o grau, né, de grupo em que eles se encaixam, né, se é cancerígeno, se pode ser provável cancerígeno. Então, existem uma série de classificações para esse tipo de substâncias, né, alumínio, arsênio, todas essas, ferro, né, chumbo, e cada uma dessas tem a sua classificação e pode ser, sim, né, cada, dependendo da sua classificação, muito mais prejudicial à saúde humana.
E para você que sintonizou agora aqui na Educativa UFMS, este é o programa Nosso Ambiente. O assunto de hoje é lixo eletrônico e quem fala sobre o tema é o professor Anderson Viçoso de Araújo, do curso de Ciência da Computação aqui da UFMS. Bom, e computadores, celulares e outros eletrônicos, como o próprio professor Anderson falou anteriormente, que são descartados como lixo, são ricos em materiais reaproveitáveis e muita gente não sabe, né, professor? Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho quais são as principais dificuldades relacionadas à reciclagem desses materiais.
A principal dificuldade, né, principalmente o que a gente tem aqui na nossa região, né, em Campo Grande, por exemplo, a gente tem dificuldade em separar esses materiais e tratá-los da forma correta, né? Cada material desse, ele tem um processo, né, desses, principalmente os metais, né, a parte química associada, por exemplo, com pilhas e baterias, e tem um processo específico que esse material deve passar para poder ser reutilizado, para conseguir ser extraído o que pode ser reutilizado e voltar de novo, né, à cadeia econômica, né, à fábrica, poder ser reutilizado de alguma maneira. Então, depende de cada produto específico, ele tem um processo. E aqui na nossa região, Campo Grande, especificamente, a gente não tem, né, esse tratamento para esse tipo de materiais. Então, o que a gente tem em Campo Grande, né, recentemente eu conversei com uma empresa que faz esse tratamento aqui de recolhe, né, esse lixo eletrônico em Campo Grande, eles estão tentam separar o máximo, né, do que é plástico, né, do linha branca, eles tentam separar o máximo disso, e pegam esse processo e mandam para São Paulo. De São Paulo eles conseguem fazer alguma coisa ainda, e o resto que não consegue ainda manda para os Estados Unidos para tentar separar ainda esse conjunto de materiais. Então, não é um processo simples, né? Pelo menos não agora, tomara que isso com o tempo seja facilitado, né? Esse processo seja facilitado, melhore, para que a gente tenha menos dificuldade em fazer esse tratamento. Então, de forma geral, está associado com o processo. Né? Essa que é a dificuldade, o processo de extração desses metais, né, das placas, dos circuitos, esse que é o processo mais complexo.
Certo, professor, além dessa parte, dessa manipulação desses materiais mais profissional, o senhor acredita também que a falta de informação por parte da população também ajuda nessa questão desse descarte incorreto desses materiais? As pessoas não sabem muito como fazer o descarte desses materiais, porque não fala muito, como que o senhor vê essa questão?
Exatamente. Assim como a gente vê no próprio lixo, né, no lixo reciclável comum, né, o plástico, o vidro, né, esse próprio tipo de material, papel, né, que pode ser reciclado de forma mais simples, tem um processo mais simplificado de reciclagem, a gente já tem uma certa falta de informação pela população, né, é uma coisa que a gente fica muito preocupado, né, eu penso muito nisso, nas gerações futuras, né, como é que vão ficar os nossos filhos, como vão ser as coisas ali para frente, né, então essa é uma coisa que me preocupa muito. Eu sou um defensor ali da reciclagem, eu tento reutilizar bastante, a gente faz bastante brincadeira com os meus filhos, a gente tenta aproveitar todo o material possível que a gente encontra, né? A gente tem uma caixa lá que a gente pega e guarda tudo possível, que for pote de iogurte, tudo que a gente consegue para reaproveitar numa próxima brincadeira. E eu vejo também, conversando com vizinhos, pessoal da região onde eu moro, que muita gente não faz a separação do lixo. Então, a gente tem que começar, acho que, por aí, né? Então, primeiro, por esse passo, né, de se separar, aí isso tem que virar uma rotina para a gente, né? É claro que a gente tem que ter um feedback, né, e uma ajuda também das instituições, né, governamentais, não governamentais, para ajudar a gente com informação, com locais de depósito correto desses materiais, né? Então, a gente tem que trabalhar como um grupo, como uma comunidade, para que isso, né, ande de forma correta. Esses materiais têm um descarte correto, né, principalmente os materiais eletrônicos, que são mais complexos, né? A gente precisa que também o outro lado, né, também facilite para a gente esse descarte. E como você falou aí na introdução da pergunta, é a informação, né? A informação é crucial. A gente precisa que a informação seja disseminada para que a gente tenha uma qualidade melhor aí de vida mais para frente para as próximas gerações.
Bom, e o mesmo estudo da ONU, mencionado anteriormente aqui no nosso programa, mostra que o valor do lixo eletrônico de todo mundo chega a 62 bilhões e meio de dólares. Professor, como esses materiais podem ser reaproveitados, né? Tanto para melhorar a questão relacionada ao meio ambiente, mas que também acaba impactando também na economia local?
Recentemente, né, nos últimos anos, a gente tem uma busca, a gente percebe muito isso no mercado, né, na população de forma geral, uma busca pelo consumo, assim, né, a gente vê preços de materiais eletrônicos, né, é comum sempre vendo mais novo, sempre comprando mais novo, né, então tem um pouco também dessa consciência da aquisição desses materiais, né, e aí é claro que tem um valor associado, né, com esse lixo, né, então a gente tem que melhorar esse processo para que esse valor ele comece a ser mais atrativo para que as empresas queiram reciclar. Então, a gente tem que ter dos dois lados, né, o interesse para empresas de querer ganhar dinheiro com isso, né, e, consequentemente, empregar pessoas e tratar e ajudar o meio ambiente para que isso vire um ciclo. Né. Existe um valor ali, só que, por enquanto, o processo ainda é um pouco dificultoso, né, um pouco conturbado para fazer essa extração dos materiais e a gente espera que isso melhore logo e aí esse ciclo vai gerar de forma mais fácil, né, ele vai para reciclagem, retira os materiais que têm valor econômico, que agregam valor e isso volta depois, né, de novo para a cadeia de produção e isso vai gerando novamente, né, então é interessante que também para as empresas para que conseguirem enxergar valor nisso, né, para que isso facilite também os dois lados, né? Todo mundo queira reciclar e as empresas também queiram pegar a parte dos reciclados, materiais, resíduos, para que também vão ganhar dinheiro com isso, porque de forma geral eles recebem isso a custo zero, né? A custo muito baixo para arrecadar esses materiais.
Professor, trazendo um pouquinho mais para a realidade da universidade, né, da Facom em si, do curso de Ciência da Computação, queria saber se existem aqui na UFMS alguma iniciativa que dê atenção nesse sentido, né, para a questão do lixo eletrônico, descarte correto, tanto dentro da universidade quanto aqui em Campo Grande. Queria saber se existem iniciativas que dão atenção a esse tema.
Aqui na Facom a gente já tem feito isso uma certa frequência, né, quando a gente faz eventos aqui na faculdade, a gente abre espaços, né, a gente coloca caixas de papelão, a gente traz espaços para que os alunos tragam, né, outros participantes dos eventos tragam esse lixo eletrônico e a gente faz a coleta e a gente leva para uma empresa especializada em Campo Grande. Tá? Existia uma empresa que a gente era parceiro, a gente fazia um contato sempre com eles, mas eles deram uma diminuída no trabalho deles nessa área, mas é bem fácil de encontrar. Eu não vou citar nomes, mas você pode entrar buscar na internet, lixo eletrônico Campo Grande, né? Fácil você encontra. Existe uma região aqui próxima à Rita Vieira, perto da Universidade Federal, aqui em Campo Grande, e é bem fácil chegar, é só entregar, eles têm todo o preparo, todos sabem lidar com todo o material, esse lixo eletrônico. Então, assim, a gente tem conversas aqui também na Facom já adiantadas sobre tentar fazer esse processo um pouco de forma mais contínua, né? A gente tem um espaço melhor para receber esse lixo eletrônico, né? A gente já recebe aqui pilhas e baterias, né? Depois a gente dá o descarte correto e a gente está pensando em ter um processo um pouco mais contínuo, com uma caixa, alguma coisa mais estruturada para receber materiais maiores.
Bom, e o nosso programa está chegando ao fim. Professor Anderson, o espaço agora está aberto para que o senhor faça as suas considerações finais.
Eu agradeço muito o convite de vocês, muito legal ter um espaço desse tipo, né? Muito pouco se fala sobre que é lixo eletrônico na mídia em geral, né? A gente conversou bastante aqui nessa conversa sobre a informação, né? A gente recebe informação, a gente tem informação de qualidade, e a rádio da UFMS está fazendo isso com muita qualidade aqui para a gente, tá? Então eu agradeço mais uma vez e espero que tenha conseguido contribuir com todos aí os ouvintes.
Professor Anderson Viçoso de Araújo, muito obrigado pelas informações que o senhor trouxe para os nossos ouvintes. Eu sou Daniel Catuver e este foi o programa Nosso Ambiente, com direção geral da AGCOM, Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS, edição de áudio de Valdir Viana. Lembrando que para ouvir este e outros programas especiais que já foram ao ar, basta acessar o nosso site educativa.ufms.br. Lembrando que nos encontraremos aqui na próxima quarta-feira, às 5 da tarde. Até mais.
A Educativa UFMS apresentou Nosso Ambiente. Nosso Ambiente. De volta na próxima quarta, 5 da tarde.